Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro do mesmo título, Triunfo Pessoal, do Espírito Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, e estamos estudando o capítulo 4 do livro, que ela intitulou de Realização Interior, e nós estamos trabalhando os complexos de inferioridade e superioridade, certo? Bom, então vai dizer o seguinte, ó, no que diz respeito ao complexo de inferioridade, o distúrbio é mais grave e apresenta-se como manifestação psicopatológica que requer cuidadoso trabalho psicoterapêutico, certo? É porque a pessoa se sente inferiorizada, né? Então ela vai ficar, se não tomar cuidado, ela vai se autodestruindo com isso. A potência do espírito é imensa, né? Então ela vai se destruir com isso. As causas preponderantes que se encontram no passado espiritual agora ressurgem como fatores familiares e sociais que muito contribuem para o surgimento do complexo de inferioridade, sua fixação no ímã do ser que tanto aflige inúmeros indivíduos. Eu tenho uma experiência nisso, prezados homens, que eu vou passar para vocês. Vocês sabem que eu tive livraria, fui livreiro durante 18 anos, livreiro de livros espíritas. E teve uma feira que nós participamos e nós estávamos lá fazendo lá mostrando os livros espíritas, mas naquele momento também trabalhávamos com outros títulos. E nós trabalhávamos com títulos, por exemplo, de jurídicos e de educação, de história, geografia. Então teve um momento lá que naquele tumulto da feira, que é natural e necessário de muita gente lá, né? Então me apareceu lá um casal. Uma senhora, uma jovem senhora, assim, bonita, cheia de vida, sabe, toda resolvida. E trouxe com ela o esposo, um homem, mas completamente, quase que entregue a ele mesmo. Eu fiquei olhando assim, sabe, gente, que diferença, né? Aquela moça, com aquela força toda, e aquele moço, esse moço que eu falo em torno dos 35 anos, parece. E ela assim com ele, mas ela tratava ele com um carinho, uma coisa impressionante. Aí ele falou com ela assim, acho que ele viu um livro lá, e ela então olhou para ele e falou assim, este livro vai te ajudar? Não é livro de espírito, é um livro de jurídico, que acho que ele estava estudando isso. Esse livro vai te ajudar, esse aqui é bom para você? E ele assim, muito timidamente, falando e tal. E aí, enfim, no fim eles levaram o livro. Resultado. Depois eu fiz a análise, né? Falei, que interessante, o que é que a vida faz com a gente? Com certeza, aquele moço tinha um complexo de inferioridade muito grande, muito grande. E aquela mulher, muito resolvida. E a vida os colocou juntos. Para quê? Para que ela o ajudasse. Para que ela levantasse o estado moral dele, o estado espiritual dele. Isso aí pode acontecer conosco. E ele me deu a impressão que não ficava preso ao seu complexo de inferioridade. Ele aproveitou a possibilidade da presença dela. E era um carinho muito grande, que eu ficava olhando assim, quem são esses dois no passado? Será que ela foi mãe dele no passado? Uma esposa que não o respeitou, né, devidamente no passado, e que agora retorna? Enfim, a vida vai colocando essas coisas para nós, para que a gente possa se equilibrar nessas forças. Os membros dos lares desajustados e perversos normalmente elegem alguém na família para descarregar a pesada carga de seus conflitos e infortúnios, elaborando mecanismos de perseguição, às vezes inconscientemente repudiando algum dos seus parentes e atirando-lhes epítetos pejorativos, sistemática aversão, particularmente se é alguém introvertido, que não participa da algaravia nem dos distúrbios gerais. Então, isso aí está dizendo que pode acontecer que um introvertido desse pegue alguém na família para descarregar o seu processo. E aí pode acontecer isso, sim. O que importa é que nós estejamos cientes de que isso pode acontecer. Será que na sua família tem alguém que descarrega esses distúrbios em você e você não está percebendo que ele está precisando da sua ajuda, igual aquela senhora que ajudou o esposo, que estava ajudando o esposo? Às vezes ele está fazendo isso para chamar a sua atenção, me ajuda que eu estou na pior aqui, me dá uma força, certo? Nós estamos vivendo, prezados ouvintes, em função de reencarnações. O que é hoje não foi construído quase nada hoje, vem construindo através do tempo, através de outras culturas, através de outros países, de outras regiões do planeta. Então nós estamos aqui hoje no Brasil, em 2017, 2018, nós estamos aqui hoje nessa busca de aprimoramento, de crescimento, que um ajude o outro. Mantendo-se em reflexão ou em silêncio por falta de espontaneidade ou incapacidade de comunicação, é espicaçado e ferido nos seus sentimentos, introjetando as agressões e passando a vivenciar os sentimentos de inferioridade. Então, tem aquela célebre fotografia de uma criança e um pai com o dedo em riche no nariz da criança. Então, aquilo ali, na verdade, quem bolou aquela foto não estava falando de um pai fazendo isso com o filho, estava falando do complexo de superioridade perante o complexo de inferioridade. O superior acha que pode mandar e botar o dedo no nariz do outro, aquela coisa toda, o inferior fica todo tímido, porque ele não tem como reagir. Isso constrói? Isso faz uma família feliz? Isso faz uma sociedade feliz? Então eu tenho que saber qual que é a minha função. Eu gosto mais de ser superior, de mandar, de desmandar, porque eu posso ser um ótimo líder, excelente líder. E isso é necessário. A liderança equilibrada, nossa, é super necessário. Haja vista a liderança de Jesus, totalmente equilibrada. Nós precisamos de líderes assim, mas que não sejam líderes agressivos. A pessoa que acha que lidera e tem o poder de mandar, sabe? De machucar o outro. Um dia eu estava num restaurante e aí foi servido ali o alimento e tal. Aí no final o dono do restaurante chegou numa mesa próxima à minha e perguntou para aquelas pessoas que tinham ido lá a primeira vez: vocês foram bem servidos? Vocês gostaram do alimento? Enfim, e tal. E a senhora, muito nobre, sim, muito elegante, falou assim: nós gostamos de tudo. Fomos bem atendidos. E o alimento está muito bom, está muito gostoso, só tem um problema. Ele falou: qual? É que o senhor chamou a atenção do seu empregado na nossa frente. Não se faz isso. Nossa, aquilo foi... Eu olhei para o dono do restaurante e disse assim: e agora? O que, que você responde? E ele então baixou a cabeça e... Quer dizer, não se faz isso. Nas casas espíritas, por exemplo, se o diretor vê um trabalhador fazendo uma coisa errada, não vai tentar corrigi-lo na frente de ninguém. Aquele que está ali, que errou, e tem alguma dificuldade, precisa ser orientado, sabe? Isso aí é muito importante estudarmos. Isso pode ajudar muito nas nossas relações, não só no centro espírita, mas também nos nossos trabalhos, nosso ambiente de trabalho. Que coisa triste, como foi que aconteceu com aquele dono do restaurante. Ele é o dono do restaurante. E o outro trabalha para ele, precisa do emprego, mas também o dono precisa do empregado. Se a pessoa, se o empregado não fosse naquele dia, como é que ele ia resolver a situação dele? Então, são essas coisas que nós temos que pensar, sabe? Se eu tenho uma condição maior de mando ou de conhecimento, vamos com calma com isso. Noutras vezes, os grupos sociais vitimados pela sombra coletiva em forma de hórrido preconceito racial, religioso, político, econômico, agridem aqueles a quem não aceitam, neles desenvolvendo esse mecanismo de fuga e de autopunição que os tornam realmente inseguros nessa comunidade hostil onde se encontram, evitando-a e deixando-se perturbar pelas situações afligentes. Infelizmente, nós ainda temos isso, né? Os conflitos raciais, essa coisa terrível que é essa discriminação que tem, né? E a discriminação religiosa também. Quanta gente que, sabe, que querendo mostrar que a religião dele é melhor, agride a religião do outro. Não é por aí. Se um espírita fizer isso, nossa, ele não entendeu nada de doutrina espírita. Nada. A gente vê tanta coisa, tantas pessoas que não... Eu vejo assim, pessoas que não conhecem doutrina espírita e estão agredindo a doutrina espírita, dizendo que é obra do demônio. Mas não sabem nada. O que eles falam são coisas assim, não tem nada a ver com a nossa doutrina. Outro dia eu li uma matéria de um determinado senhor, né? Vamos colocar assim, doutor, porque ele tem que ser doutor para ocupar o cargo que ocupa. É, diretor de um departamento de religião de uma grande universidade brasileira, e ele colocando lá, fazendo uma matéria lá para uma revista aí de ciência, ele diz o seguinte: olha, o espiritismo é uma doutrina exótica. E eu falei: Jesus, esse não entendeu nada. Eu respondi para ele, sabe? Senhor, lamentavelmente eu li isso aqui. O senhor já leu o Livro dos Espíritos? O senhor já leu a codificação kardeciana? O senhor já leu as obras do André Luiz? O senhor já leu as obras do Humberto de Campos, da Joana de Ângeles, do Emmanuel? Porque para o senhor falar que é uma doutrina exótica, o senhor está colocando o Espiritismo como uma coisa meio selvagem, meio agressivo. Dá uma olhadinha lá. Olha, meus amigos, ele não me respondeu, o senhor acredita? Não, eles não respondem. O que agride... Ele agride sorrateiramente, sarcasticamente, e não tem resposta. Ele só quer agredir. Isso é muito sério, isso. Eles não param para conversar. Certa feita, nós fizemos um trabalho no rádio com um amigo meu, e ele, então, nós colocamos isso, falamos exatamente sobre a doutrina espírita, a grandeza dela, falando sobre a doutrina espírita. Aí um profitente de uma religião aí nos procurou. Olha, eu estou impressionado, eu assisti o programa, eu vi o programa de vocês, eu não sabia que espiritismo era assim. Nossa, vocês falam cada coisa, como é que é isso? Então é esse que é o interessante. Você não agrediu, você colocou a lógica do que você estuda. E isto é ser uma pessoa sensata, sem agressões. Não são essas coisas que nós temos que começar a pensar para não criarmos complexos em ninguém. Permanece dessa maneira exposto pelas leis da vida ao escárnio real e imaginário como processo de reparação dos abusos praticados enquanto é convidado à autossuperação, caso invista na mudança de compreensão da realidade e dos critérios humanos, avançando no trabalho pela conquista de valores intelectuais, morais e profissionais. Aqui a Joana de Ângeles dá um caminho novo para nós. Vamos acabar com esses complexos? Porque tem trabalhos, conquistas de valores intelectuais, morais e profissionais. Enquanto eu estiver preso a complexos de superioridade ou de inferioridade, eu não consigo ver essas coisas. Eu fico preso na minha caixinha. A caixinha do superior e a caixinha do inferior. Temos que sair da caixa. Temos que olhar lá fora o mundo que está rolando. Olhar as coisas que estão acontecendo. Então, se eu tenho complexo de superioridade, eu tenho que ver coisas que eu não conheço para ver que eu não sou tão superior assim. Quando eu sou um líder, como eu estava dizendo antes, eu tenho que pensar na liderança do Senhor Jesus. Como é que é essa liderança dele? A liderança dele é extraordinária, respeitosa. Ele nos aguarda. Como é que é a liderança de Deus? A liderança do amor, da sabedoria e do amor. Saber sim, mas amar também. É isso que ela está colocando aqui. E o complexo de inferioridade também. Para que eu sou inferior? Eu não preciso ser inferior a ninguém. Deixa eu trabalhar isso em mim, então, já que eu estou sentindo assim, como é que eu posso resolver isso? Então, se eu não puder sozinho, eu vou pegar uma ajuda de um terapeuta que me coloque onde eu estou, mas que eu faça força também, sabe, prezados ouvintes? Tem muitas pessoas que acham que o terapeuta é que tem que curá-lo. Não é isso. O terapeuta vai te dar uma ajuda, vai te dar uma força, mas você tem que fazer a sua parte, porque senão você vai ficar dependente do terapeuta também. E se ele for uma pessoa de má índole, ele vai querer isso. Você sempre pagar a consulta dele. Então é preciso que você pense bem nisso, se você tem complexo, né, de inferioridade, superioridade. Se você faz uma análise, eu tenho um complexo. Então, que tipo de complexo? Onde que eu tenho que trabalhar isso? De que maneira eu vou trabalhar isso? Então eu vou ficando por aqui, meus amigos. Foi um prazer muito grande estar de novo com vocês. e nós nos encontramos brevemente. Fique com Jesus, na paz do Senhor, do grande mestre de todos nós. Qualquer coisa, por gentileza, entre em contato conosco. Muito obrigado. Fiquem todos em paz.